A gente conversa agora aqui no primeiro item com Daniel Cury, que é diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, aqui o órgão ligado ao Senado Federal, sempre nessa parceria com a gente aqui da Rádio Senado, falando sobre economia, sobre os índices econômicos. Daniel, então na sexta-feira passada o governo encaminhou aqui para o Congresso Nacional as propostas para a Lei Orçamentária Anual, a LOA, do ano de 2020, o próximo ano. A gente pode dizer aí que o governo está estimando uma inflação menor, mas ao mesmo tempo está estimando também um crescimento do PIB menor, pelo menos para o próximo ano. Como você avalia esse impacto aí para o brasileiro?
Me parece que as projeções do governo contidas na proposta que foi encaminhada na sexta-feira, as projeções para o governo estão alinhadas aí com a expectativa do mercado e da própria IFE. De fato, a recuperação tem sido muito lenta, mas aí se espera para o ano que vem um crescimento um pouco maior. Há espaço para isso, né? A gente está aí no nível de crescimento, nível de PIB muito abaixo do potencial. Então a gente acha o chamado hiato do produto, né? Então a gente acredita que é possível sim ter o crescimento que o governo está projetando sem um impacto inflacionário, ou seja, essa projeção do governo para o IPCA, que é a inflação, o nível oficial, o índice oficial de inflação, ele é factível, é semelhante ao que a IFE projeta. Isso deve ter uma repercussão positiva do ponto de vista fiscal nas receitas da União, um PIB maior, as empresas produzem mais, a arrecadação tributária também tende a ser maior, há também uma arrecadação muitas vezes em concessões, exploração de recursos naturais, e isso deve ter uma ajuda, deve ajudar um pouco a situação fiscal para 2020, que apesar disso ainda deve ser muito delicada, né?
Daniel, e também para o próximo ano vai ser a primeira vez que essas propostas orçamentárias têm que respeitar a questão do teto dos gastos, né? Que foi uma emenda constitucional já promulgada. Então, quer dizer, isso também tem um impacto grande aí nas contas do governo. Como é que você avalia isso? Você acha que vai ser possível cumprir essas metas dentro desse teto?
O teto de gastos ele já está vigente desde 2017, mas ele ainda não é uma regra muito restritiva da União. O que eu quero dizer com isso? O teto de gastos ele foi estipulado e as despesas ainda estão num nível abaixo do teto, né? O que tem feito a gente reduzir despesas nos últimos anos é mais a necessidade de cumprir a meta de resultado primário, que é receita menos despesas primárias. Como a receita tem vindo muito abaixo do esperado, a gente tem sido obrigado a fazer cortes nas despesas, e é isso que tem forçado essa redução do gasto, principalmente o discricionário, onde estão os investimentos e o custeio da máquina, que tem forçado a redução desses gastos nos últimos anos, né? Em 2019 é esse o cenário, em 2020 a gente também acha que a restrição mais forte deve ser a meta de resultado primário, ainda que sim, o governo se aproxime muito do teto de gastos com alta probabilidade em 2020. A IFE ainda acredita, a gente ainda vai fazer mais contas, mais projeções, a gente ainda acredita que para o ano de 2020 a principal restrição vai ser a meta de resultado primário. A partir daí, talvez, de fato, o teto fique cada vez uma restrição mais forte, porque as despesas obrigatórias estão crescendo muito, as despesas discricionárias já estão num nível muito baixo. Então, a nossa perspectiva é que para 2020 o governo tem dificuldade de cumprir a meta de resultado, mas deve cumprir, e também a meta de teto de gastos.
A gente está conversando com Daniel Cury, que é diretor da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado Federal. Daniel, para a gente finalizar o papo aqui, eu ia te perguntar o seguinte: o Congresso ainda deve votar essa semana na sessão conjunta a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí o governo já enviou a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. Dá para você explicar rapidamente assim o que quer dizer uma e o que quer dizer a outra, assim, o que uma faz e a outra, assim, só para o ouvinte entender melhor como funciona essa questão do orçamento?
Sim, dentro da lógica da nossa Constituição, a gente prevê um instrumento de médio prazo, que é o plano plurianual, em um orçamento anual. Esse orçamento anual que foi encaminhado, ele é elaborado segundo as diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então é por conta disso que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele é encaminhado antes, lá em 15 de abril, e ele está tramitando agora no Congresso. Ele orienta a elaboração do orçamento. Ele diz qual é a meta que será perseguida, quais despesas serão consideradas prioritárias e várias outras regras e filigranas orçamentárias são disciplinadas na Lei de Diretrizes, que vem encaminhada antes. O orçamento, ele trata especificamente das receitas e despesas previstas para o ano seguinte, seguindo a orientação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, por exemplo, quando a LDO, que foi encaminhada em abril, diz que o governo deve perseguir uma meta de déficit para 2020, ou seja, receitas menos despesas, de 124 bilhões, vem a LOA, é quem vai detalhar essas receitas e despesas, mas de forma compatível com o que foi orientado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Tá certo. Obrigado, Daniel Cury, da IFE, Instituição Fiscal Independente. Um grande abraço e a gente continua com essa parceria aqui com o pessoal da IFE, esclarecendo os vários pontos aí ligados à economia. Obrigado, Daniel. Um abraço.
Obrigado, Pedro. Um abraço aos ouvintes e até a próxima.